O Governo da República alterou a forma de cálculo para a atribuição de bolsas de estudo no ensino superior, introduzindo escalões na determinação do peso do património imobiliário do agregado familiar para conceder os apoios, Nuno Martins Neves.
Acolhendo as sugestões feitas pelas associações académicas e de estudantes nesta matéria, o património imobiliário de um agregado familiar que não exceda 10 vezes o indexante da ação social, fixado em 419,22 € para este ano, não é considerado no cálculo do rendimento e deixa assim de influenciar a atribuição de bolsa, incluindo-se um escalão zero na forma de cálculo. Na redação anterior do diploma, este valor tinha um peso de 5% no cálculo do rendimento do agregado, refere o comunicado do Ministério da Educação e Ciência, citado pela agência Lusa. Os estudantes bolseiros do ensino superior que tenham também uma bolsa de mobilidade no âmbito do programa Erasmus+, de mobilidade europeia para estudar e estagiar, podem também ter um complemento de bolsa mensal com valores entre os 100 e os 150 €. O despacho visa também integrar as novas formações de nível superior não conferentes de grau, os cursos técnicos superiores profissionais. Os estudantes inscritos neste tipo de formação, com duração de 4 semestres letivos e lecionada exclusivamente em ambiente politécnico, serão assim também abrangidos pela ação social direta, nos mesmos termos dos restantes estudantes do ensino superior, acrescenta o comunicado do Ministério da Educação e Ciência.
As alterações agora publicadas entram em vigor já no ano letivo de 2014-2015. O Governo dos Açores admite a necessidade de clarificar o regime de atribuição de publicidade institucional, mas não nos moldes como propõe o PCP, que quer ver alargadas às empresas regionais e municipais as regras aplicadas à administração regional e local. Ouvida em sede de comissão parlamentar sobre o alargamento deste regime às empresas públicas, a secretária regional de tutela, Isabel Rodrigues, salientou que é um aspecto que tem de ser salvaguardado.
O critério de que empresas públicas concessionárias de serviços públicos no âmbito dessa concessão é um bom critério, porque quando elas prestam serviços num contexto de mercado fora do âmbito daquela que é a concessão dos serviços públicos, não podem ser prejudicadas no exercício da sua atividade relativamente ao conjunto de outras empresas com quem concorrem. E este é um aspecto que nos parece essencial e que deve ser salvaguardado.
A proposta segue agora para discussão no Parlamento. O Governo vai rever o plano de ordenamento da Orla Costeira de São Jorge ainda este ano. Isso mesmo adiantou a agência Lusa, Neto Viveiros, a propósito de uma proposta do CDS-PP que preconiza um plano de desenvolvimento das Fajãs de São Jorge, analisada na Comissão Parlamentar de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho. O secretário regional da Agricultura considerou, por outro lado, que a revisão do plano é uma oportunidade que se coloca ao Governo regional, às autarquias, às diferentes forças da sociedade que queiram sugerir alterações ao plano atual, por forma a torná-lo mais efetivo. O secretário regional da Agricultura e Ambiente admitiu ainda que a revisão do plano de ordenamento da Orla Costeira de São Jorge venha a considerar a proposta do CDS-PP, que considera que o plano de desenvolvimento das Fajãs de São Jorge permitiria injetar dinheiro na economia e criar postos de trabalho na ilha, bem como recuperar e manter o património ambiental e cultural. No desporto, o Santa Clara defronta esta manhã o Futebol Clube do Porto B, em partida da 5ª jornada da 2ª Liga de Futebol. Depois do empate caseiro diante do Beira-Mar, a meio da semana, o técnico Cláudio Braga espera conseguir os 3 pontos. Para isso, o Santa Clara tem de anular os pontos fortes dos Dragões.
As grandes preocupações passam por eliminar os pontos fortes da equipa do Futebol Clube do Porto B, tentar aproveitar o que nós chamamos os pontos um bocadinho mais fracos deles, que não é fácil de encontrar. Tem uma boa equipa, tem jogadores jovens com muito talento, tem já jogadores tecnicamente muito bem trabalhados. Pode-se dizer que é uma técnica individual acima da média, está bem elevada. Por outro lado, é lógico que, fazendo o trabalho de observação bem feito, estamos a ver algumas oportunidades onde nós conseguimos aproveitar bem. Vamos poder os encostar à parede também, não é?
O empate com a equipa B do Futebol Clube do Porto é o 6º jogo que o Santa Clara vai fazer em apenas 22 dias. No entanto, o treinador encarnado não se mostra preocupado com a condição física da sua equipa.
Penso que nós estamos, em cada jogo, estamos a mostrar uma frescura física que eu considero muito boa. Certo que há momentos de jogo que podemos gerir um bocadinho melhor, mas temos vindo a atravessar um ciclo que, em termos físicos, penso eu que está a ser muito positivo, seja com o Tondela, seja em Faro ou mesmo agora aqui com o próprio Beira-Mar, sentimos que temos sempre feito segundas partes onde nós temos o controlo ou temos muitos momentos das partes final onde estamos a dominar os adversários, e isso dá-me um pensamento muito positivo para todo o plantel.
Santa Clara defronta o Futebol Clube de Porto B a partir das 10 da manhã. Jogo que vai ter transmissão no Porto Canal e será apitado por Pedro Vilaça, da Associação de Futebol do Porto.